Casa Comum, hoje novo com o Fernando Medina, neste espaço que analisamos a atualidade nacional e também europeia. Bem-vindo, Fernando Medina, que esteve no centro da atualidade, porque esteve no centro de uma das notícias da semana, a questão da entrada em vigor dos novos tarifários nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, a partir de 1 de abril. Pelo meio, houve acusações de eleitoralismo por parte da oposição, nomeadamente do PSD. Nomeadamente, um dos argumentos tem a ver com o facto, segundo o PSD, que os portugueses todos pagarão o passo único das grandes áreas metropolitanas sem ter direito a nada. Qual é a sua opinião, qual é a sua resposta a este argumento?
Em primeiro lugar, uma excelente notícia. O acordo que foi firmado com o Governo permite que, a partir de 1 de abril, exista por todo o país, mas em concreto na área metropolitana de Lisboa, que presido, um passo único que vai permitir aumentar e tornar mais apelativo o transporte coletivo. Nós hoje temos preços no transporte coletivo que são verdadeiramente exorbitantes, em particular nos concelhos mais afastados do centro da área metropolitana de Lisboa, que fazem estes preços com que o transporte coletivo não seja uma real alternativa ao transporte individual. Só para termos uma ideia, a partir de Sintra, por exemplo, os passos aumentam para cima de 70, 80 euros, podendo ir até 100, 120, 100, 130 euros por pessoa, o que faz com que a procura seja muito baixa e que o automóvel seja alternativa para muitos das classes médias baixas, que têm que trabalhar num sítio diferente daquele que residem.
Qual é a expectativa de aumento de procura, Fernando Medina? Há uma expectativa?
Nós temos uma expectativa de que esta medida, acompanhada do que já está a acontecer de aumento da oferta e do que irá acontecer ao longo da próxima década também de aumento da oferta, nos permita, no espaço de uma década, ganhar o número de passageiros para o transporte público que se perderam nos últimos 20 anos.
Isso significa?
O transporte público significa cerca de mais de 200 mil pessoas no transporte coletivo, significa cerca de mais por dia, significa mais 500 mil viagens por dia. Este é o nosso objetivo para uma década, porque a área em Portugal nós temos estado até aqui num caminho completamente inverso ao caminho que as cidades europeias e mundiais e as áreas metropolitanas estão a fazer, que é mais transporte público, mais meios suaves, e em Portugal, nas últimas décadas, o transporte público perdeu sempre peso e ganhou sempre o automóvel. Está identificado que uma das razões para esta questão tem a ver com a complexidade, com a dispersão dos tarifários e com o preço em si, que se torna muito pesado para muitas famílias e torna-se mais caro do que o uso do automóvel. Ora, isso não faz sentido. E o que esta medida vai permitir é que, a partir de 1 de abril, a partir do início do mês de abril, haja um passo único metropolitano de um valor de 40 euros que vai abranger todos os operadores, todos os motos, nos 18 municípios. Significa que alguém que venha de Sintra para Lisboa, ou que vá de Loures para Almada, ou que vá do Seixal para Cascais, por exemplo, possa fazer, usando vários modos de transporte, o que lhe seja mais cómodo, mais confortável, por 40 euros por mês.
Os operadores
estão a aumentar a sua oferta.
Com a qualidade da oferta, naturalmente.
É um processo que vai a par. Vários operadores já estão a aumentar a sua oferta e a sua qualidade. Por exemplo, aqui na Carris, no caso da cidade de Lisboa, já estão ao serviço 80 novos autocarros, numa encomenda de 200, que, isto é, mais de um terço da frota será completamente nova, com emissões mais baixas, com autocarros mais confortáveis, com muito menos avarias e, por isso, com mais oferta só por essa razão. Por isso, o caso da Carris está a acontecer e novos autocarros vão chegar. O caso de operadores, por exemplo, como o Metro, que tem hoje mais oferta, muito mais oferta do que aquela que tinha, porque tem feito um bom trabalho na recuperação de material que estava parado e já tem uma nova encomenda para novo material, como também operadores privados, como a Fertacos, por exemplo, que anunciou medidas para aumento de capacidade e aquilo que os municípios vão fazer, que é lançar um novo concurso para um operador rodoviário, para que tenha uma marca única em toda a área metropolitana, com um sistema de informação único, com uma bilhete única, que utilizem o passo único, que terá uma capacidade, uma oferta 20% superior à oferta atual. Isto já para o próximo ano de 2020.
Sobre as acusações de eleitoralismo, Fernando Medina.
Bom, A minha resposta é muito, muito direta e respondo-lhe com a verdade dos factos. Esta decisão relativamente ao passo único, a prioridade do passo único, foi uma prioridade assumida pela área metropolitana de Lisboa e pela área metropolitana do Porto, se recorda, em março de 2018. A seguir às eleições autárquicas de 2017, quando eu assumi funções na área metropolitana de Lisboa e o Eduardo Vítor assumiu funções na área metropolitana do Porto, decidimos fazer uma cimeira com o governo das áreas metropolitanas, por isso os 35 municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que representam quase 50% da população do país, e a questão, pusemos duas questões centrais ao governo que era essencial agir. Primeira, habitação, e habitação a custos acessíveis para as classes médias, e a segunda, mobilidade, que seria a nossa grande prioridade. E aí definimos que a prioridade da ação conjunta seria o passo único, quer na área metropolitana do Porto, quer na área metropolitana de Lisboa. O diálogo com o Governo sucedeu a partir daí. O Governo entendeu, e na minha opinião, bem que o programa tinha que ser alargado a todo o país, e é alargado a todo o país, e concretizou-se no primeiro Orçamento de Estado, a seguir à Cimeira, e por isso no primeiro Orçamento de Estado, depois da solicitação e da reivindicação colocada pelas áreas metropolitanas, e por isso não vejo o sinal de eleitoralismo no sentido em que até o tempo que é escolhido foi determinado pela vontade dos autarcas e na forma como nós colocamos a questão. Agora, também lhe devo dizer com um certo tom de brincadeira, quer dizer, se a crítica mais severa que se consegue fazer a uma medida tão estrutural como esta, o eleitoralismo, é porque no fundo é uma boa medida e é uma medida que funciona e é uma medida que vai resolver a vida de muitas centenas de milhares de portugueses.
A crítica do PST é que existem regiões onde o PIB per capita é 70% da média europeia e não existem transportes ou são incipientes.
É uma crítica, a crítica que o PST está a fazer é uma crítica injusta, é uma crítica, aliás, tentar colocar portugueses contra portugueses, é uma crítica sem qualquer sentido. As regiões devem ter o investimento e os apoios e as medidas adequadas às suas necessidades. Sou um adepto de fortes políticas de coesão territorial, sou, aliás, um defensor da regionalização, já sempre fui há muito tempo. Falamos, aliás, há uns tempos, aqui neste nosso programa, sobre a questão do Infarmed, e ouviu-me não ser contra um processo que se transformasse em que houvesse uma mudança para outra, para uma região que o pudesse acolher do ponto de vista das condições técnicas, e por isso estou muito à vontade sobre esse tema. As regiões do país devem ter os investimentos que são necessários para o seu desenvolvimento. E no caso das áreas metropolitanas, das cidades, é evidente que a coesão se faz muito sobre a eficácia do transporte coletivo. Só na área metropolitana de Lisboa estão 40% de todas as viagens casa-trabalho do país, todos os movimentos pendulares. Em nenhum outro sítio, tirando o Porto, naturalmente, a área do Porto, se demora mais de uma hora por dia nos transportes, entre casa-trabalho. E por isso as políticas têm que ser adaptadas às regiões, da mesma forma que é essencial termos boas vias de acesso às cidades do interior, da mesma forma que precisamos de apoiar a criação de investimento estruturante nas regiões do interior, da mesma forma que precisamos de investir em boas infraestruturas públicas e serviços públicos no interior, como está a ser feito e como deve ser feito, dessa mesma maneira é preciso investir na qualidade de vida e na coesão nas regiões que têm muita população e que não são portugueses de segunda, por isso. Os 2,7 milhões de residentes na área metropolitana não são menos portugueses que os outros portugueses. Por isso, nós temos de ter políticas diferenciadas, aplicáveis ao território. Se me perguntarem, é necessária na área metropolitana de Lisboa uma nova autoestrada a ligar dois pontos, eu digo não, isso não é uma prioridade. Porventura, isso será uma prioridade, a conclusão, como foi em Trás-os-Montes, do túnel do Marão, era uma obra essencial, bastante mais dispendiosa do
Fernando
que o
Medina.
Programa de redução tarifária.
Vamos agora falar...
Numa região é preciso uma coisa, noutra região é preciso outra. Esta guerra e esta tentativa de guerrilha de não pode haver investimentos nas áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto porque o investimento é todo, deve ser todo, ou fica, é de mau tom propor investimento nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, é uma visão muito, muito... muito paroquial e que, do ponto de vista político,
vamos
pôr uns contra os outros, o que é, na minha opinião, profundamente...
Vamos ouvir a sua opinião sobre a questão da regionalização. O Primeiro-Ministro disse este fim de semana que não crê num avanço desta matéria, pelo menos nos mandatos do atual Presidente da República. O argumento de António Costa é que existe uma posição histórica de Marcelo Rebelo de Sousa, que remete para o referendo, para o processo de revisão constitucional de 1997, a seguir ao fracasso, digamos, em referendo de regionalização. Em entrevista ao Porto Canal, António Costa disse que Marcelo Rebelo de Sousa impôs um mecanismo que exige obrigatoriamente um referendo para se avançar nessa regionalização, e há um conjunto de obstáculos, e o Primeiro-Ministro sublinha que deve ser evitado colocar um tema fraturante entre os decisores políticos e o Presidente da República. Mas, se na sua opinião, por exemplo, Fernando Medina, a regionalização tiver benefícios, não será relevante avançar com o processo?
A questão que o Primeiro-Ministro coloca é uma questão de bom senso e de evidência. A questão, ele relembrou, e bem, aliás, o papel que o atual Presidente da República teve em toda a construção do modelo, não é, de blindagem constitucional à regionalização. Por isso, a regionalização a ser aprovada tem que ser aprovada por novo referendo, quando não era antes, a formulação antes da liderança de Marcelo Rebelo de Sousa no PSD era de que a regionalização era um imperativo, não é, que tinha que ser realizado, e por isso o Estado estava em falta enquanto não a fizesse. A formulação que Marcelo Rebelo de Sousa impôs na altura foi de que ela só poderia avançar de novo com um referendo.
E porquê é que não avança assim?
Marcelo Rebelo de Sousa tem sido, não, Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, tem sido um opositor, foi um opositor muito claro desse processo. A questão não é avançar, quer dizer, num processo desta natureza não pode avançar assim, não é? No sentido, não avançará num clima, não terá condições políticas para avançar se tiver uma forte oposição do Presidente.
Mas acha que faz sentido a regionalização retomar nas linhas do debate de 1997?
Não faz sentido. Aliás, felizmente já a grande parte das pessoas já não se recorda das linhas desse debate. Acho que houve muitos erros cometidos nesse debate, começando, aliás, pelo próprio mapa. Acho que hoje...
É uma questão encerrada?
A questão do...
Da regionalização.
Não, na minha opinião, não. Eu, como disse, acabei de falar ali há pouco do outro assunto, eu sou favorável. Hoje, quem conhece hoje a realidade do Estado e bem do território, percebe bem a necessidade de termos um órgão intermédio com capacidade para poder planificar, poder organizar e poder gerir algumas das dimensões importantes da nossa vida pública. E que é importante que esse órgão tenha legitimidade própria.
Então porquê é que na próxima legislatura não se propõe, por exemplo, um referendo sobre essa matéria?
Vejamos, eu fui favorável, aliás, transmiti isso publicamente, a que houvesse eleições diretas para os presidentes das áreas metropolitanas. E que isso, aliás, já pudesse ter ocorrido no passado. Então, isso foi uma posição, aliás, unânime dos 18 municípios da área metropolitana, que com diferentes... Estamos a falar de câmaras de diferentes partidos, com pessoas com diferentes sensibilidades. E houve a opinião de que, olha, acabamos de falar do tema da mobilidade, não há solução para o tema da mobilidade se não for resolvido um âmbito metropolitano.
Mas se o instrumento é o referendo, Fernando Medina, se o instrumento é o referendo, porque se concordam com a regionalização, por exemplo, se o Partido Socialista é favorável à regionalização, e se o instrumento é o referendo, por que não avançar com o referendo na próxima legislatura?
O que o Primeiro-Ministro disse, e eu partilho da preocupação, é que se o Presidente da República mantiver a sua opinião, e não creio que a tenha mudado relativamente ao tema, e isso significar uma grande fratura, uma clivagem institucional relativamente ao tema, que é preciso ser avaliado antes de a colocar, porque senão nós não teremos um debate sobre o tema, teremos uma clivagem institucional muito grande.
Mas o Primeiro-Ministro está a dizer que não quer colocar o tema à partida, está a excluir a própria proposta de um referendo.
Eu não creio que ele esteja a excluir, não está a excluir nem a deixar de excluir. O Primeiro-Ministro está a colocar, no fundo fez uma análise do que é o posicionamento dos vários agentes políticos com relevância, e convenhamos, é difícil pensar que uma reforma desta dimensão e desta profundidade de algum modo, é feito num clima de conflito aberto com o Presidente da República, que no nosso sistema, aliás, é um Presidente eleito por sufrágio direto e universal. E isso tem que ser tido em conta, e ninguém quererá, não vale a pena alimentar quimeras, não é? Que depois resultem em graves conflitos institucionais, que depois terão, aliás, logo a sua primeira vítima, que é o próprio objetivo de concretizar a regionalização.
Mas então o objetivo é convencer o Presidente da República dos benefícios da regionalização para que ele mude a sua opinião, é isso?
Eu acho, vamos lá ver, eu acho que esse debate não começou, não
está aí, há comissões a preparar documentos, o debate está aí.
Sim, está a comissões a preparar documentos para que na próxima legislatura se possa fazer esse debate.
Exato.
Aliás, é o compromisso entre os partidos. Por isso, vamos ver na próxima legislatura qual é o estado de espírito e como é que esse debate se vai desenvolver.
Mas os partidos,
o alerta que foi
Fernandina,
colocado,
mas os partidos propõem, têm programas eleitorais que estão a começar a preparar e hão de propor alguma coisa em relação a essa matéria. Na sua opinião, o Partido Socialista deve insistir nessa matéria?
Eu falo à vontade sobre isto, eu acabei, já disse duas
que
vezes
é favorável.
Neste programa que eu sou favorável. Acho é que não se pode sujeitar o país a um conflito institucional para depois isto só redundar numa dificuldade maior ou no fim definitivo do processo de regionalização. E por isso acho que devem ser bem avaliadas, não perdendo o objetivo, devem ser avaliadas sempre as condições políticas para ele poder ser concretizado.
Fernando Dina, falamos sobre...
Mas isto é sim, como é dizer, isto é bom senso na gestão política, não é? Não é mais nada. E do lado de quem quer avançar com a reforma, não do lado de quem não a quer fazer.
Falamos agora de alterações climáticas. Este Conselho Europeu estará marcado por essa matéria sobre a estratégia de longo prazo da União Europeia. Até 2020 a União Europeia terá que apresentar essa estratégia em conformidade com o Acordo de Paris, mas trazemos este tema também porque ele mereceu uma grande mobilização global na última semana em todo o mundo, um movimento de greve, digamos, escolar, ou de movimentos de protestos escolares e na rua e em Portugal também, pedindo mais ação. De resto, a principal ativista deixou esse recado em Bruxelas, a jovem Greta Thunberg, apelou aos políticos europeus para duplicarem os seus metas de redução de emissões para combate às alterações climáticas, para dar um passo decisivo nesta matéria. É possível ir ao encontro deste pedido dos jovens de todo o mundo, Fernando Medina?
Eu quero, em primeiro lugar, deixar uma palavra de saudação a todos os jovens que se manifestaram na sexta-feira, integrando, aliás, um movimento global. É uma manifestação que muito importante e eu quero saudá-los, felicitá-los, mas também agradecer-lhes, porque é muito importante que os jovens assumam a sua voz e, como muitos empenharam nos seus cartazes, não vale a pena discutir outros temas se nós não tivermos um ambiente e não tivermos um planeta em condições para podermos viver nele e habitar nele. E este sobressalto cívico, político, ativista de tantos milhões de jovens por todo o mundo naquela sexta-feira é um sinal de grande esperança, mas também um sinal de incentivo e um sinal de responsabilidade para todos aqueles que ocupam funções públicas a qualquer nível. Nós há pouco falávamos dos transportes e dos transportes públicos e no meio da crítica e no meio das oposições é preciso ter sempre muito claro. Do ponto de vista das emissões, num país como o nosso, há duas áreas centrais em que nós podemos intervir. A primeira, relativamente à energia e à eficiência energética. A segunda, relativamente aos transportes. E a forma de nós produzirmos menos emissões, reduzirmos a emissão de emissões e conseguirmos a neutralidade do país relativamente às emissões é essencial, é indispensável alterarmos os padrões de mobilidade no sentido de mais transporte público, e por isso menos automóvel, e transporte mais limpo, isto é, menos energia fóssil e mais energia renovável ou sem emissões. E por isso este debate que há pouco tivemos, a conversa que há pouco tivemos sobre o transporte público está totalmente dentro deste debate. O que é que nós podemos fazer para reduzir as emissões?
Não, o que é que podemos fazer mais, Fernando Dinel? O apelo é no sentido de duplicar os esforços, porque não é suficiente para manter, digamos, o aquecimento global abaixo do aumento de 2 graus centígrados.
Estou a falar exatamente de uma coisa que nós podemos fazer mais e podemos ir mais longe. O José Pedro perguntava-me qual era a meta, não é, do ponto de vista dos utentes e do transporte público.
Sim.
Eu gostava, aliás, que a nossa meta é muito ambiciosa, é crescer 40% em 10 anos, mas eu gostava que nós tivéssemos condições para ir mais longe, gostava. Agora, isso implica
qual é a sua meta pessoal?
Na utilização do transporte público. Olha, por exemplo, há cidades no mundo que estão neste momento a discutir os transportes públicos serem gratuitos. Aqui há críticas sobre quem paga, eleitoralismo, o momento, etc, etc. Fugindo à questão central. A questão central é esta.
E tem um pensamento sobre isso, Fernandina? Tem uma ideia sobre isso?
Por isso é que tenho sido um grande defensor destas políticas em favor do transporte público e relativamente a toda a área da mobilidade sustentável.
Gratuito?
Este movimento dos jovens, neste momento, o avanço que está a ser feito é um avanço extraordinário. E temos que ver e avaliar os seus impactos e primeiro concretizá-lo. Vai ser um benefício extraordinário para as pessoas de mudança das suas condições de utilização do transporte público. Temos que investir na oferta e vamos avaliando e daqui a uns anos tomar as medidas que...
Mas a aspiração pode ser essa? A aspiração como meta final?
Não, a aspiração, sem dúvida, é que o transporte público seja um meio primeiro do acesso à mobilidade dentro de uma área metropolitana. Isto é, transporte...
Sim, mas falou da gratuitidade, que estou em cima da mesa.
Mas eu não faz sentido neste momento eu falar sobre o tema, na medida em que nós estamos a anunciar um passo com a redução tarifária que é neste momento e que, como digo, é um esforço brutal que está a ser feito, um esforço muito grande do país, um esforço muito grande das autarquias que estão a investir muitos milhões, cerca de 30 milhões de euros nos seus sistemas de mobilidade, e a nossa tarefa agora é concentrar o esforço. Eu estou a dizer é que este debate está sentido nas várias cidades em todo o mundo e quando se coloca por onde vamos e o que é que podem os países fazer, estamos aqui a ver, de certa forma, perdidos sobre as acusações do eleitoralismo, sobre quem paga, de outras regiões, etc, etc, quando no fundamental, na questão climática, este debate vence dentro das grandes cidades, das grandes áreas metropolitanas, porque é aqui que estão os grandes desperdícios energéticos, é aqui que estão as grandes fontes de emissão de gases com efeito de estufa. E por isso, para respondermos àquilo que a Greta Thunberg e que todos os jovens, que todos os milhões de jovens se manifestaram naquela sexta-feira, nós temos que conseguir concretizar estas políticas, não hesitar na concretização dessas políticas, não ir nas demagogias e dos populismos fáceis. Quer outro exemplo? Quando nós discutimos o Orçamento de Estado, nós vimos partidos na Assembleia da República a propor a diminuição do imposto dos combustíveis. E recorda-se da minha opinião, transmiti aqui de forma muito clara, que eu era contrário a que houvesse essa redução. Porque a redução da tributação sobre os combustíveis é um sinal no sentido contrário àquilo que é preciso fazer. O que é preciso fazer é incentivar o transporte coletivo e investirmos em transportes limpos. E por isso aquilo que os jovens hoje nos estão a dizer é para continuarmos nestas políticas, ampliarmos estas políticas, não hesitarmos nestas políticas, ir mais longe, ter mais ambição relativamente a isso. Eu sinto como um enorme estímulo, um enorme sinal de apoio, uma voz muito importante na altura em que os Estados Nacionais, por via e por na decorrência da administração norte-americana, em alguns sítios locais do mundo, abrandaram os seus esforços relativamente à redução das emissões, mas onde tem havido vários outros agentes, como os municípios, como as redes de municípios à escala global, que estão a tentar ampliar as suas políticas. Eu sinto esta manifestação com uma grande alegria, porque nos dá força para continuarmos nestas políticas.
Acha que faz sentido a criação, por exemplo, do ponto de vista da arquitetura legislativa, a questão de uma lei de bases do clima? Há vários partidos que já apontam essa possibilidade, onde, enfim, copiando alguns exemplos, até no estrangeiro, existem já exemplos, no caso do Reino Unido e até da Suécia, esse debate em cima da mesa?
Eu não tenho nada a opor a que isso se faça e que possa ser concretizado, e até é importante que do debate possam surgir ideias. Agora, eu acho que mais importante do que uma nova lei-quadro é nós sermos consequentes com aquilo que fazemos nas aprovações concretas e nas medidas concretas do dia-a-dia.
E o que é que pode ser feito mais para além da questão da mobilidade, por exemplo?
Mas as duas grandes áreas é a mobilidade e a energia. E a energia no sentido quer do sistema produtor de energia, quer do ponto de vista da eficiência energética do edificado. Isto é, nós são estas as duas grandes áreas centrais que nós temos que agir na descarbonização da nossa sociedade.
Admite que se pode fazer mais do lado da indústria? em Portugal?
Pode-se fazer, sim, pode-se fazer mais do lado da indústria e pode-se não hesitar nos sinais que se dão e nos incentivos que damos a que as coisas avancem no sentido correto. Por isso, aumentarmos a eficiência energética no edificado, aumentarmos a utilização de energia renovável, temos cada vez mais edifícios com produção fotovoltaica, temos materiais e tecnologias de materiais de construção que permitam menos desperdícios na energia. Termos, numa área que não tem a ver diretamente com as emissões, mas temos, por exemplo, sistemas de utilização de água muito mais eficientes do que aqueles que temos. Fazemos a utilização de água reciclada para múltiplos usos, desde as regas às lavagens de ruas, à própria utilização das águas dos autoclismos domésticos. Há um sem número de medidas e de ações que podem, que devem ser feitas. Muitas dependem dos governos, dos parlamentos, muitas outras dependem das autarquias e muitas outras, para não dizer todas, dependem também dos comportamentos dos cidadãos e da percepção dos cidadãos.
E por fim, sente energia
nos... Só queria terminar dizendo só um aspecto só sobre a importância que os jovens. Nós há uns anos, os jovens deram-nos a todos uma grande lição. Quando Portugal começou a fazer a separação de lixos, quando nós começamos a fazer a reciclagem, foi a partir dos anúncios com os jovens, não é? Que foi a partir dos jovens e do exemplo que eles deram através dessa publicidade que em Portugal se introduziu a separação de lixos e a reciclagem num país que não o fazia. Ora, nós, essa é, por exemplo, uma área em que nós temos que dar um novo salto. Nós estamos atrasados, não é? Relativamente à questão da separação dos resíduos e à reciclagem. Isso tem muita importância do ponto de vista do que fazemos a seguir, não é? Porque da energia que é consumida pós-tratar, de como é que os materiais serão reutilizados a seguir, do próprio redução de uso importante a fazer nos plásticos, que é hoje uma preocupação global também, por isso muito trabalho a fazer por todas as frentes e estes jovens hoje dão-nos força para isso.
Por fim, a União Europeia tem sido, digamos, um ponta de lança histórico na questão das alterações climáticas, mas provavelmente também paga preços sobre essa matéria, até do ponto de vista interno, a posição já foi muito mais unânime, mas sobretudo com os grandes blocos, com uma administração de Trump nos Estados Unidos, com a China, com a posição que tem tido nesta matéria. Acha que a União Europeia deve continuar a fazer esse esforço ou deve esperar que os outros blocos acompanhem a passada que a União Europeia quer manter nesta matéria?
Acho que a União Europeia deve reforçar e deve ter uma posição inequívoca de liderança. Como bem tem sido dito por muitos, não há planeta B, não é? Aqui não há plano B porque não há planeta B. E por isso, repetindo também aquilo que Obama diz, nós somos a última geração que poderá fazer alguma coisa sobre as alterações climáticas. Isto é, António Guterres repetiu o mesmo, aliás, num tom mais dramático, dizendo, no caminho atual, nós perderemos a batalha. Eu disse, no caminho atual, as emissões continuando ao ritmo que estão a continuar, nós não conseguiremos o objetivo de evitar que a temperatura global do planeta não suba mais de 2 graus centígrados. Ora, e se isso acontecer, os efeitos do ponto de vista do clima serão profundamente perturbadores. Aliás, esses efeitos nós já os estamos a sentir alguns. Quando nós temos... discutimos aqui há muitos meses atrás, quando nós discutimos, por exemplo, fenómenos como os incêndios, como discutimos fenómenos de cheias e fenómenos de secas, que são hoje, nós hoje temos muito maior prevalência de fenómenos extremos do que aqueles que tínhamos há duas ou três décadas atrás. Nós hoje vemos incêndios de dimensão, como víamos antes, cheias de determinada dimensão, que só deviam acontecer de 50 anos em 50 anos, ou que estatisticamente só aconteceriam de século a século. Ora, isso está a acontecer em períodos muito mais curtos. Vimos isto em Portugal, mas vimos também, por exemplo, o que aconteceu na Califórnia, o que aconteceu em todo o mundo, em várias áreas do mundo. Significa que estes fenómenos extremos estão-se a agudizar e isto já resulta dos fenómenos das alterações climáticas. Ora, na trajetória que nós estamos, a humanidade perderá esta batalha. É o que António Guterres nos diz, e por isso é preciso a intensificação desse esforço. Eu acho que é inequívoca a posição que a Europa tem que ter e que deve assumir sobre isto. Acho que a posição da China não é a posição dos Estados Unidos. A posição da China tem sido uma posição de crescente comprometimento relativamente à questão ambiental. E não há muitos meses tive a oportunidade de estar em Pequim e vi de forma vi de forma direta o esforço impressionante que está a ser feito no sentido da alteração do padrão energético, do consumo energético e também de mobilidade na China, porque as questões ali colocam-se de forma muito clara sobre a qualidade de vida nas cidades, muito deteriorada pelos fumos, pela poluição, mas também a consciência que há hoje na liderança chinesa de que na questão ambiental tem que saltar, isto é, que não vale a pena investir num modelo do passado de forte investimento em energias fósseis e dar o salto para a geração seguinte. Vi esse comprometimento do lado das autoridades chinesas. Acho que a grande questão que nós aqui hoje temos é, de facto, a questão da administração norte-americana, mas há esperança relativamente à alteração da política nessa matéria. O mundo e a política norte-americana não acabará com esta presidência, e até lá temos todos que fazer o nosso papel, os Estados, na União Europeia, na China, mas também as cidades. As cidades, pela primeira vez, assinaram o Acordo de Paris, têm hoje uma rede muito ativa, do qual Lisboa agora faz parte, a rede C40, fortemente empenhada em todas as medidas que contribuam para combater as alterações climáticas e, no nosso caso, fazendo aquilo que é mais essencial fazer, que é promover o transporte público e reduzir, assim, as emissões poluentes.
Ficamos esta semana por aqui no Casa Comum. Fernando Medina, até à próxima semana. Obrigado.